Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020, está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e você já sabe, te faço companhia na próxima uma hora, trazendo as principais atualizações da pandemia do coronavírus no Brasil, além, é claro, de outras notícias importantes para o seu dia. No programa de hoje, vamos falar de educação, meio ambiente, cultura e pode esperar que tem dica de alimentação. A gente lembra que de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, temos um encontro marcado na Rádio Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. Uma grande rede de emissoras transmitem o Bem Viver pelo Brasil afora em diferentes horários. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá em São João do Piauí no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. O Bem Viver está no ar também pela internet, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo na Rádio Brasil de Fato. O endereço é radio.brasildefato.com.br. Podcast também é nossa praia, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Então vamos começar o programa de hoje, terça-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa de hoje com uma notícia sobre solidariedade muito curiosa. No Rio de Janeiro, uma iniciativa está proporcionando circulação de livros de maneira gratuita. A campanha Livros na Praça permite que o leitor, em sua casa, escolha uma obra de seu interesse e faça o pedido de entrega. Então o livro é levado até a porta da casa da pessoa e tudo de graça. Vamos ouvir a reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
Um projeto para incentivar a leitura em tempos de isolamento social, o Livros nas Praças começou a oferecer esta semana uma nova modalidade de empréstimo de obras, o delivery de publicações voltadas para crianças, jovens e adultos. Leitores de toda a cidade do Rio de Janeiro podem solicitar títulos por meio da internet e recebê-los em casa de forma totalmente gratuita. A ideia é uma alternativa ao ônibus biblioteca, também realizado pelo projeto, que tem um acervo de mais de 2 mil livros e parou de circular em março por conta da pandemia do novo coronavírus. Quem se interessar pelo empréstimo deve acessar a página do Livro nas Praças no Facebook, clicar no link e escolher uma das obras. Depois, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 21 99 419 8869, informando o nome ou o código da obra, além do endereço e nome completo do solicitante. A entrega e a devolução do livro são feitas pelos Correios. A idealizadora e diretora do projeto, Cristina Figueiredo, conta como funciona o processo.
A gente foi até os Correios e lá a gente descobriu que tem uma conta diferenciada chamada logística reversa. Ou seja, o leitor pede o livro por WhatsApp, que já foi divulgado, pede seu livro, a gente vai no correio, entrega o livro, é direcionado ao leitor, depois o leitor acaba de ler e ele liga para o telefone e o Correios busca na casa dele.
Cada leitor pode pedir um livro por vez. Após receber a obra em casa, ele tem um período inicial de 30 dias para concluir a leitura, podendo prorrogar o empréstimo caso seja necessário. Na hora da devolução, basta ligar para o telefone do projeto e o exemplar será retirado na casa do solicitante. Para garantir a segurança dos leitores, todas as obras serão higienizadas antes de cada empréstimo. Cada exemplar vai passar por um equipamento com radiação ultravioleta que elimina micro-organismos de superfícies. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Aqui no Bem Viver, a gente adorou essa iniciativa, que mesmo atendendo só a população da cidade do Rio de Janeiro, é muito válida de compartilhar no programa. A opinião da gente é de que o bem viver no nosso dia a dia vai muito além da parte física, alimentação saudável e saúde, né? Cultura também é alimento, essencial para encher nosso dia com música, filme, livro, tudo que traz bem-estar. Por isso, a gente quis trazer essa iniciativa, que bolou uma maneira de incentivar a troca de livros durante a pandemia e, claro, tendo toda a atenção possível para seguir as normas de segurança em relação à Covid. Ali no final da matéria, a repórter reforçou que os livros passam por um processo de higienização antes de serem entregues. Depois da gente falar da importância do acesso à cultura durante a pandemia, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque o emergencial nesse momento é ter dinheiro para comprar comida e colocar na mesa. Por isso a gente tem que falar dessas iniciativas de compartilhamento de livros, cultura em geral, mas o auxílio emergencial é a pauta do momento. A gente sabe que esses R$600 têm sido sustento de muitas pessoas nesse período de pandemia, por isso sempre trazemos logo para o início do programa as novidades do benefício para você ficar bem informado. Ontem o governo liberou a quarta parcela do auxílio para mais uma parte da população. Foram atendidos os beneficiários do Bolsa Família, que tem o dígito 6 no final do NIS, o número de identificação social. O repórter Lucas Weber preparou um material contando mais detalhes dessa liberação. Você que não é do Bolsa Família, mas está esperando a quarta parcela, fique atento que o Lucas vai trazer o calendário completo.
Os saques da quarta parcela da renda emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS final 6, começou na segunda-feira, dia 27. Os cidadãos que integram o programa podem sacar o valor por meio do cartão do programa Bolsa Família, cartão cidadão ou por crédito em conta da Caixa. O acesso ao dinheiro em espécie, assim como a autorização para transferência para outras contas, são liberados a cada dia para um novo grupo de beneficiários. A disponibilização do benefício teve início no último dia 20 e seguirá até o dia 31 de julho. O calendário foi estipulado com base no número final do NIS. Quem teve o saque liberado nos dias anteriores ainda pode tirar o dinheiro. Amanhã será a vez de quem tem o dígito 7 no final do seu cartão. Segue assim até o final da semana, quando na sexta-feira, dia 31, o grupo com o número 0 no final do NIS receberá o benefício. Já o calendário para aqueles que não são beneficiários do Bolsa Família é diferente. A transferência da quarta parcela já tem calendário para quem recebeu a primeira parcela em abril. O pagamento teve início no dia 22 de julho e segue até 26 de agosto, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Já o calendário de saques começou no dia 25 de julho e vai até 17 de setembro. Atenção para as próximas datas do calendário. Nascidos em março terão dinheiro depositado no dia 29 de julho. O saque será no dia 1º de agosto. Nascidos em abril têm depósito no dia 31 de julho e saque no dia 8 de agosto. Nascidos em maio, o depósito é 5 de agosto e saque 13 do mesmo mês. Quem é de junho tem o depósito no dia 7 de agosto e saque no dia 22 de agosto. Os de julho têm depósito no dia 12 de agosto e saque no dia 27 do mesmo mês. Os de agosto têm depósito no dia 14 de agosto e saque no dia 1º de setembro. Já os de setembro têm o depósito no dia 17 de agosto e o saque no dia 5 de setembro. Os de outubro têm depósito no dia 19 de agosto e o saque no dia 12 de setembro. Os de novembro têm depósito no dia 21 de agosto e o saque também é no dia 12 de setembro. E quem nasceu em dezembro terá o depósito no dia 26 de agosto e o saque será no dia 17 de setembro. Lembrando que quem nasceu em janeiro já teve depósito e saque liberado. Os de fevereiro têm o dinheiro na conta, mas o saque só será liberado no dia 1º de agosto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Muito obrigada pelas informações, Lucas. A renda emergencial é um assunto bem importante, mas às vezes fica meio complexo entender esses calendários, né? A pessoa pode não saber em que calendário ela se encaixa. Para você ter ideia, no momento tem gente que ainda está esperando poder sacar a primeira parcela. Como a gente acabou de ouvir, tem gente que já está na quarta. Você que está na dúvida, eu dou a dica de ir no site da Caixa, o caixa.gov.br/auxílio. Procure pelo tópico calendário, que ali tem todas as datas de liberações. Tem mais um benefício importante para a gente falar hoje aqui no Bem Viver, é o saque emergencial do FGTS, como foi apelidado pela própria Caixa. Talvez você esteja por fora, mas é o seguinte, o governo está liberando até um salário mínimo para os trabalhadores que tenham algum valor no seu fundo de garantia. Assim como a renda emergencial, o repasse está seguindo um calendário estipulado pelo mês de aniversário dos beneficiários. Ontem foi a vez de quem nasceu em maio. O dinheiro está sendo transferido para uma conta digital criada no CPF do trabalhador. Para saber se o dinheiro chegou ou por que não chegou, tem três formas. Pelo aplicativo FGTS, que está disponível tanto para o sistema Android quanto iOS, ou seja, para todos os celulares, você pode também acessar o site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone ligando para 111, a opção é o número 2. Lembrando que o primeiro valor é liberado nessa conta digital, não pode ser sacado nem transferido. É apenas para pagar algumas contas específicas. O valor realmente fica liberado em outra data que segue um outro calendário. No caso do pessoal que nasceu em maio e recebeu o dinheiro na conta ontem, o saque pode ser feito em setembro, a partir do dia 19. Agora, a próxima liberação é na segunda-feira que vem, dia 3, para quem nasceu em junho, e na outra segunda, dia 10, para os que nasceram em julho. E assim segue até quem nasceu em dezembro, que vai receber no dia 21 de setembro. Feitas essas atualizações, que como a gente disse, são essenciais sempre aqui nos primeiros minutos do Bem Viver, vamos passar para as próximas informações que também precisam ser feitas nesse comecinho de programa, porque são importantes. Momento do nosso giro pelo Brasil para saber como anda o combate ao coronavírus em algumas regiões do país. Primeiro a gente começa com a nossa repórter aqui em São Paulo, Lúcio Dré, que vai dar uma geral sobre como estão as coisas no Brasil inteiro. Lu, quais são os números desse início de semana?
Olá, Nara. Bom, os dados consolidados da semana entre os dias 19 e 25 de julho, que foram divulgados ontem, mostram que o Brasil registrou recordes de infecções e casos fatais da Covid-19 no período. Infelizmente, em 7 dias, foram confirmados 319.389 brasileiros infectados, cerca de 84 mil a mais do que na semana anterior e mais de 50 mil casos a mais do que a semana que havia registrado o maior número na virada de junho para julho. Pela sexta semana consecutiva, o número de mortes ficou acima de 7 mil, com o agravante de que, desta vez, foi superior a todos os registros feitos desde o início da pandemia. Foram 7.714 óbitos no período. O dado mais alto até então era de 7.266. As informações estão na plataforma do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que monitora o avanço diário da pandemia no Brasil. Somente nesta segunda-feira, dia 27, foram registrados 23.284 novos casos. O total de mortes confirmadas no mesmo período chegou a 614. Até o momento, o número total de brasileiros que pegaram o vírus chega a 2.442.375. Já as vítimas fatais chegam a 87.618. Em todo o mundo, o número de mortes da Covid ultrapassaram 650 mil. E como comentamos frequentemente aqui no Bem Viver, Nara, nós somos o segundo país com maior registro absoluto de pacientes que morreram após serem infectados. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que contabiliza mais de 140 mil mortes. Vamos às informações em nível nacional. São Paulo segue como primeiro na lista entre as unidades da federação com mais contaminações e óbitos, com 487.654 pessoas infectadas e 21.676 mortes. Ceará, no Nordeste, mantém-se logo depois, com 162.429 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 7.509 perdas. O Rio de Janeiro aparece em terceiro, com 157.834 contaminações e 12.876 óbitos. Seguindo a lista, Bahia, Pará e Maranhão registram todos mais de 100 mil infecções pela Covid. Infelizmente, a situação dos trabalhadores da saúde é muito séria, Nara. Na linha de frente da batalha, 316 enfermeiras e enfermeiros já perderam a vida lutando contra o coronavírus no Brasil. O levantamento é do Observatório da Enfermagem, um instrumento criado pelo COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem. 64% das vítimas são mulheres, maioria no ofício. A maior parte dos óbitos ocorreu na região sudeste, seguida pela nordeste e pelo norte. Sozinho, o Brasil responde por 30% das mortes de enfermeiros e enfermeiras no planeta. Bom, Nara, agora eu volto com você. Um abraço e até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré. E olha, tem informação relativa à pandemia vindo lá de São Paulo que vai doer no coração de muitos foliões por aí, viu? Todo mundo sabe da importância da medida, mas não é por isso que a gente deixa de ficar triste. Eu tô falando do adiamento do Carnaval de São Paulo. O repórter Douglas Matos traz mais alguns detalhes.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu adiar o Carnaval de Rua e os desfiles das escolas de samba de 2021 em decorrência da pandemia de Covid-19. A decisão também veio de uma demanda das próprias escolas, que caso a data fosse mantida, as produções carnavalescas ficariam comprometidas, além do risco de contaminação ainda existente. Tanto as escolas de samba quanto os blocos entenderam a inviabilidade de organização do carnaval para fevereiro. Até o momento, não foi definida uma nova data para o carnaval do próximo ano. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo, no entanto, aponta para o final de maio ou começo de julho como uma data possível. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
Muito obrigada pelo repasse, Douglas Matos. É uma notícia muito triste, mas como justificam as escolas de samba, não há outra opção no momento. Bom, agora a gente vai para o Centro-Oeste. Ontem a gente trouxe uma matéria da repórter Nayatawane sobre as expectativas de volta às aulas na rede pública do Distrito Federal. Hoje a gente conversa com Eric Gimenez, que está também em Brasília e que fala sobre uma decisão judicial que impediu as escolas particulares de retomarem as aulas. Olá, Eric, como vão as coisas por aí?
Olá, Nara. Olá também para você que está acompanhando o Bem Viver. Aqui no Distrito Federal, uma decisão da Justiça suspendeu o retorno às aulas na rede privada. A volta estava autorizada para ontem, segunda-feira. O juiz Gustavo Schehab suspendeu por 10 dias a autorização. Ele justificou a decisão acolhendo os alertas da ação do Ministério Público do Trabalho quanto aos riscos da retomada das atividades presenciais das escolas particulares. O juiz argumentou a falta de informação sobre as condições sanitárias para os pais e para os alunos. Além disso, ele ressaltou que não está claro como as medidas fixadas no decreto do governo local serão capazes de minimizar o risco de contágio e de propagação da doença. O governo do Distrito Federal informou que vai cumprir a decisão judicial. O Sindicato das Escolas Particulares, do DF, informou que ficou surpreso, pois já estava preparando o retorno. No Distrito Federal, passam de 96 mil os casos confirmados de Covid e as mortes já superam 1.300. Isso de acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Local de Saúde. É isso, volto com você, Nara. Eric Gimenez, de Brasília.
Muito obrigada pelas atualizações, Eric Gimenez. Agora a gente vai para a região norte, hora de falar com a nossa repórter Marta Raquel, que conta da situação em Roraima. Ela conversou com a prefeita de Boa Vista, que explicou alguns conflitos que estão acontecendo com o governo do estado em plena pandemia.
Por ser um estado pequeno e afastado, com apenas 600 mil pessoas, Roraima registrou hoje aproximadamente 4.500 casos confirmados de coronavírus para cada 100 mil habitantes. É um número que surpreende especialistas. Se pegar o estado com maior número de casos confirmados, São Paulo, há cerca de 3.470 infectados para cada 100 mil pessoas. Para o médico sanitarista Pedro Tourinho, o cenário de Roraima, do ponto de vista estatístico, está entre os mais graves do país. Para ele, esse quadro é determinado pela alta disseminação do vírus, pela baixa capacidade de realização de medidas de isolamento social e pela escassa oferta de serviços de saúde. Tereza Suíta, prefeita de Boa Vista, diz que o diálogo entre prefeitura e estado é muito difícil. Ela explica que as informações sobre a situação dos leitos e equipamentos de tratamento estão sempre desencontradas.
No Hospital Geral, que é o único hospital oficial do estado que trabalha com Covid e com pessoas adultas, a gente não tem informações claras. Não tem.
Uma outra reclamação da prefeitura é que o governo não tem repassado os testes para a cidade de Boa Vista.
Os testes que mandaram para a gente do Ministério da Saúde não chegou para o município. Os testes que nós compramos são nossos, nós que adquirimos com o nosso recurso em função de que o estado não repassou.
Segundo Pedro Tourinho, o estado esteve diante de um cenário muito difícil em relação ao coronavírus.
Pelos dados do estado de Roraima e da cidade de Boa Vista, a gente pode dizer que Boa Vista foi acometido por uma grave epidemia de Covid-19, né? Com muitos óbitos. O estado de Roraima enfrentou, eu diria, uma das piores situações do Brasil do ponto de vista de taxa de óbito por habitante, habitante, número de contaminados por habitante, né, enfrentaram uma situação muito grave que no momento, tudo indica, está diminuindo, se resolvendo, provavelmente pelo próprio ciclo do processo da doença mesmo.
O número de casos notificados na cidade de Boa Vista caiu drasticamente no último mês. E segundo a prefeitura, já é possível retomar as atividades comerciais na cidade. Na última segunda-feira, dia 20, entrou em vigor a primeira fase do plano de reabertura. Tereza Surita explica que o governo estadual de Antônio Denário, seguidor de Bolsonaro, nunca se pronunciou sobre o fechamento do comércio. Segundo ela, o município tomou a frente e fechou logo em março por causa da fragilidade do sistema de saúde.
Na hora que fechou, as pessoas reagiram ao contrário, mas eu acho que muito em função também dessa questão da divisão de posicionamento entre governo e prefeitura. Mas agora, na hora que você fala pode abrir, você percebe que as pessoas também têm receio. Medo de aumento de casos, medo de um número maior de óbitos. Porque é uma coisa que você... é um desconhecido que você luta, né?
O retorno das aulas na rede municipal ainda não é pauta para a Prefeitura de Boa Vista. Na segunda-feira, dia 19, as praças de Boa Vista tiveram as luzes acesas novamente depois de 4 meses. A decisão de apagá-las foi tomada pela prefeita ainda em março, já que a população tem o costume de se encontrar nesses espaços públicos durante a noite. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
A situação em Roraima foi uma das mais complicadas do Brasil, segue delicada, assim como em todo o país. O estado tem crescimento no número de casos, então a atitude da prefeita de não pensar no retorno das aulas está de acordo com o quadro atual.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
A gente faz uma pausa agora nos assuntos do coronavírus para focar em outro tema extremamente importante, que é o desmatamento das florestas brasileiras este ano. Repare que eu não falei do desmatamento da Amazônia, porque essa é a situação atual. A derrubada das florestas está crescendo em diferentes partes do país. No Pantanal, por exemplo, o número de queimadas este ano é o maior registrado em 20 anos. Atenção para esse número, até agora foram contabilizados 2.534 focos de incêndio no bioma, um aumento de 158% em relação ao mesmo período do ano passado. As consequências desse desmatamento são enormes e atingem diferentes áreas, inclusive o agronegócio, que depende do ciclo das chuvas para manter sua alta produtividade. Quem explica isso muito bem é o Leosmar Antônio, da etnia Terena, que vive na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Ou seja, está vendo de perto a destruição do bioma que ele e seu povo conhecem tão bem. A repórter Lu Sudré fez uma entrevista com ele que nós vamos ouvir agora. A conversa é extremamente esclarecedora. Leosmar consegue pontuar muito bem o que está acontecendo no país para permitir que o desmatamento venha quebrando recordes mês a mês. E é claro, ele explica o quão grave a situação é para o povo terena e para o país inteiro. Vamos conferir.
O Brasil tem liberado e registrado agrotóxicos em um ritmo acelerado nos últimos anos. A política adotada pelo governo Bolsonaro favorece o setor do agronegócio, que tem avançado na região do Pantanal, considerada a maior planície inundada do mundo. Para entender melhor um pouco desse processo, vamos conversar com o biólogo Leosmar Antônio, indígena do povo terena e integrante do Caianás, coletivo ambientalista indígena de ação para a natureza, agroecologia e sustentabilidade no Mato Grosso do Sul. Leosmar, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato.
Lu, eu que agradeço pelo convite. É sempre uma oportunidade para a gente fazer ecoar a voz do Pantanal, esse bioma, né, que normalmente é reconhecido por ser a maior planície alagada do mundo, mas por outro lado é um bioma assim pouco estudado, que recebe pouca atenção, né? mas que também tem suas ameaças. Então é importante que a gente dê visibilidade para essas problemáticas também.
Sim.
Então, obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece a participação. Como tem se dado essa atuação aí do agronegócio na região do Pantanal? Esse é um processo que acontece há algum tempo? É um processo que tem se intensificado?
É um processo que se intensificou nos últimos anos, com alguma flexibilização de leis ambientais. Por exemplo, nós tivemos um decreto presidencial que abriu o Pantanal para o plantio de cana-de-açúcar. Então, essa flexibilização nas legislações ambientais acabam sendo um incentivo, né, para que o agronegócio acabe avançando mais. Somado a isso, nós temos recentemente os focos de incêndios, que nesse ano foi o maior dos últimos 20 anos, desde 1998. Esse ano teve os maiores focos de incêndio no Pantanal.
E aí a ideia é devastar, né, queimar a floresta para fazer a plantação da monocultura, criar gado?
O principal objetivo das queimadas, né, da derrubada, da abertura de novas áreas, sempre é para implantação de atividades agropecuárias. Mais recentemente a gente tem observado, né, indo para Corumbá, eu estou aqui em Miranda, 220 quilômetros da capital, e Corumbá é uma cidade que está a 200 quilômetros também aqui de onde estou. Indo para Corumbá, a gente percebe outras culturas, né, que vêm sendo cultivadas em larga escala no Pantanal, como a soja, que até então não existia até certo tempo. Nós estamos percebendo também o plantio do girassol. Então, são plantios de culturas agrícolas em larga escala que sustentam, que têm sua base na aplicação intensa de venenos, né? E soma isso com as atividades pecuárias, né?
E aí, quais são as consequências do uso dessas substâncias para o bioma do Pantanal?
Nós, principalmente as comunidades tradicionais que estão no Pantanal, sofrem consequência direta da aplicação desses insumos agroquímicos. O Pantanal, normalmente, é conhecido apenas por essa planície alagada, né? E pouco se percebe a presença de comunidades tradicionais e povos indígenas. Aqui nós somos 9 povos indígenas diferentes, inúmeras comunidades tradicionais que dependem da biodiversidade pantaneira. Normalmente, a percepção que se tem é que o Pantanal é uma grande área alagada e se desconsideram, né, essas pessoas, essas comunidades que estão ali, inclusive para manter a biodiversidade pantaneira, né? Muitas das fontes, das nascentes que abastecem esse território alagado estão em terras indígenas, estão em áreas de comunidades tradicionais que estão conservadas. E quando intensificam essas atividades do agronegócio, né, com alta aplicação de veneno, isso acaba trazendo efeito diretamente sobre esses territórios de comunidades tradicionais e povos indígenas. Às vezes nós queremos manter a sustentabilidade territorial e ambiental de nossas terras, mas no limite do nosso território já estão as fazendas com alta aplicação de veneno, e que trazem consequências para a saúde, trazem consequências, trazem dificuldades para a gente manter o nosso sistema tradicional de plantio, polui a nossa água. É uma consequência de fatos que vem com o que acontece no Pantanal em si, né?
Tem algumas bacias ou rios que estão sendo mais afetados nesse momento?
Então, o Pantanal, com relação aos impactos agrotóxicos, é um bioma ainda com poucos estudos. Existem alguns estudos em andamento, mas tem uma percepção que as águas do Pantanal, os ciclos, né, hidrográficos do Pantanal, vem se alterando muito ao longo dos últimos anos. Então, essa percepção é tão evidente para as comunidades e povos tradicionais quanto para a ciência. Isso já é perceptível para a gente, né? Por exemplo, muitos córregos que estão em territórios de comunidades tradicionais que dependem de fontes, né, das nascentes que estão nas fazendas, Muitas vezes essas nascentes estão a serviço do agronegócio e acabam refletindo na diminuição ou na escassez de água nesses territórios. Então, isso é uma percepção muito evidente para nós. A ciência também já vem trazendo isso, que o Pantanal como um todo já vem diminuindo o seu volume de água, né?
Então, é uma exploração que tem trazido conflitos, né, sociais aí pelo uso da água, que é um bem público, um bem da natureza.
Com certeza, Lu. E assim, nós, povos indígenas, eu sou pertencente ao povo Terena, né? Nós temos uma relação muito forte com o Pantanal, porque o Pantanal faz parte da nossa origem, né? E quando você vê esse bioma sendo devastado, sendo destruído, é uma memória, né? É uma memória da nossa ancestralidade que também vai se perdendo, né? A nossa relação com o Pantanal é ancestral, né? A nossa origem está na região do Chaco, Paraguai, e aqui no Brasil o Pantanal é a região que faz parte do Chaco. Então, para a gente, a nossa relação é histórica, né? É além da questão ambiental, do aspecto ambiental, tem uma questão cultural, uma relação cultural, ancestral, cosmológica com o Pantanal. Então, as consequências são irreparáveis quando a gente vê toda essa destruição.
Eliosmar, há alguma articulação, seja a nível estadual ou dos poderes, para tentar interromper e proteger o Pantanal, tentar interromper esse avanço do agronegócio, essa destruição que você está relatando para a gente?
Então, nós temos algumas organizações não governamentais, né? A ECOA é uma organização que está aqui no Pantanal, desenvolve várias frentes de trabalhos, né? Uma delas é com relação ao impacto de agrotóxicos também, que é incipiente ainda, né? É recente. Como eu te disse, esses estudos são muito recentes ainda aqui no Pantanal, né? Porque pouco se olhou para esse bioma durante muito tempo. Mas tem outras organizações indígenas, né? Também que vem fazendo frente a um conjunto de iniciativas, né, que buscam preservar fontes de águas pantaneiras, como a organização que eu pertenço também, que é a organização Caianás. Mas a gente tem recorrido às instâncias jurídicas, ao Ministério Público Federal, fazendo algumas denúncias de aplicação desses venenos sobre comunidades tradicionais. Então o Ministério Público Federal também vem se somando como um parceiro. Mas nós temos também comitês de bacias hidrográficas que também estão trabalhando essa parte hídrica, né? O Pantanal, onde tem representação de comunidades tradicionais, de povos indígenas, de pesquisadores de universidades. Então tem sim muitas instituições, muitas organizações não governamentais e várias instâncias do Estado, né, instâncias jurídicas, também que vem nesse processo convergente para tentar salvar o Pantanal.
Sim, mas aí a atuação das autoridades estão sendo demandadas pela própria população atingida, né? Não existe uma preocupação em nível federal, por exemplo?
Pois é, exatamente. É muito difícil, assim, a gente conseguir êxito com essas denúncias. A população indígena aqui no Mato Grosso do Sul é a terceira população mais atingida por agrotóxico no Brasil. 3% da população indígena é afetada, né, por esses venenos que são aplicados no Pantanal. Muitos desses agrotóxicos é aplicado em voos rasantes, né, de forma criminosa, intencional sobre comunidades indígenas e comunidades tradicionais. E aí, nós, mesmo com vídeos, né, gravando vídeos dessa aplicação criminosa, levamos até o Ministério Público Federal, mas nós temos o Estado brasileiro que escolhe o seu lado para defender, né? Um Estado brasileiro, o Ministério da Agricultura, por exemplo, emitiu até laudos, né, favorável aos fazendeiros que fizeram a aplicação, dizendo que era uma denúncia improcedente. Então a gente percebe que a nossa luta é também contra instâncias do Estado brasileiro que tem o seu lado, que é o lado do agronegócio. Principalmente no governo Bolsonaro, isso fica cada vez mais evidente, né?
Leosmar, como você disse, a gente não denuncia, não se fala muito sobre essa questão do agronegócio e dos agrotóxicos no Pantanal, e é um problema latente. Você acha que a tendência é que essa questão se intensifique? É de fato uma região estratégica cobiçada pelo agronegócio? Qual a perspectiva para o bioma do Pantanal e para as comunidades nessa conjuntura que a gente está vivendo?
Olha, as perspectivas são as piores possíveis. A gente não tem nenhuma percepção que as coisas vão melhorar. O número, né, de autorizações de novos insumos agroquímicos, de novos venenos sendo aprovados cada vez mais. As agências de controle, né, as agências de vigilância sanitária estão sendo aparelhadas, né, então existe um aparelhamento para que se flexibilize e cada vez mais autorizem novos venenos, novos agroquímicos. Do Estado brasileiro, a gente não tem uma percepção de que as coisas vão melhorar. O que a gente vem fazendo é se articulando localmente, na base, se unindo a outras organizações, a outros movimentos sociais, às instâncias jurídicas, né, que tenham uma sensibilidade para acatar e absorver esse tipo de denúncia, né? Até porque quando acontece uma intoxicação, por exemplo, por agrotóxico, essa pessoa procura um posto de saúde, né, com sintomas de vômito, de ânsia e febre, né, diarreia, e aí o médico receita, né, medicamentos para combater esses sintomas diretamente, e não se faz uma pesquisa, uma busca mais profunda da causa, né, de todos esses sintomas. Normalmente está na intoxicação por agrotóxico, né? Tem casos de crianças, né, que foram afetadas diretamente, anciãos que sofrem consequências diretas dessas aplicações. Então, é um cenário muito difícil. Como eu te disse no início, existem, né, várias legislações, decretos governamentais que vêm fazendo essa abertura, né? O que nos resta é fazer essa articulação, essa união de vários movimentos e universidades, que também tem pessoas, né, que estão sensibilizadas com a questão do Pantanal, se juntarem, né, se juntarem e fazer frente, né, para impedir esse processo de degradação no Pantanal que vem se acirrando cada vez mais. Como eu te disse, esse ano nós tivemos os maiores índices de queimados, os maiores focos de incêndio dos últimos 20 anos, desde 1998. Parece que o setor do agronegócio, né, as pessoas que estão grandes latifundiários, não perceberam ainda que o potencial das atividades agrícolas só se sustenta porque existe a biodiversidade do Pantanal, porque existe água no Pantanal. A partir do momento que esse território é alagado, que as fontes de águas e essas comunidades tradicionais, que os povos indígenas que estão nesse bioma desaparecerem, não tem nenhuma atividade que sustente. O agronegócio não vai se sustentar sem as fontes de água no Pantanal. Os cultivos de culturas agrícolas em larga escala não vai se sustentar no Pantanal se não houver água. Então, se não tiver essa percepção inteligente, o quanto antes, nem o agronegócio vai se sustentar sem esse território alagado. Ou seja, até o próprio agronegócio está correndo risco com toda essa depredação desenfreada que vem acontecendo.
Leosmar, muito obrigada por ter falado com a gente aqui da Rádio Brasil de Fato. É essencial denunciar, né, esse avanço, essa destruição nesse bioma que é tão rico para o Brasil. Obrigada mesmo.
Bom, eu que agradeço o contato.
Conversamos com Leosmar Antônio, indígena do povo Terena, sobre o avanço do agronegócio e o uso dos agrotóxicos no Pantanal brasileiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Muito obrigada pelas informações, Lúcio Dré. Importantíssimo depoimento do Leosmar Antônio. A gente destaca uma das falas dele, mais para o final da entrevista, quando ele fala que o setor do agronegócio parece não perceber que o potencial das atividades agrícolas só se sustenta porque existe a biodiversidade do Pantanal. Bom, com tanto conhecimento disponível, parece que o governo brasileiro tem interesse em causar o caos no país sem medir as consequências das atitudes de hoje no futuro. Afinal, como o Leosmar destacou, é no governo Bolsonaro que os números começam a crescer de maneira tão assintosa, não é só no Pantanal, mas em todo o país. O assunto agora aqui no Bem Viver são as manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Um dos motivos que levou a população a tomar as ruas foi a atitude do presidente Donald Trump de enviar tropas federais para a cidade de Portland, no Oregon. Essa medida descabida de Trump reforçou o sentimento da população estadunidense de retomar os protestos que tiveram início após o assassinato de George Floyd. No sábado, dia 25, completaram-se 2 meses do crime. Vamos ouvir como anda o processo contra os policiais envolvidos no assassinato de Floyd. A reportagem é de Lúcio Dré e a locução é de Daniel Lamir.
O julgamento dos 4 policiais envolvidos no assassinato de George Floyd terá início apenas em março de 2021. Segundo o anúncio feito no fim de junho, a Justiça dos Estados Unidos ainda não decidiu se os ex-oficiais serão julgados de forma individual ou conjunta. Derek Chauvin, o policial que sufocou o homem negro com o joelho, é acusado de homicídio em segundo grau, o equivalente ao homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele aguarda julgamento em uma prisão de segurança máxima com uma fiança estabelecida pela justiça de $1.250.000. Os outros 3 policiais envolvidos, Thomas Lane, Tutown e J. Alexander Kahn, foram indiciados como cúmplices do crime. Lane e Alexander Kahn aguardam o julgamento em liberdade após pagar uma fiança no valor de $750.000, o equivalente a R$3,7 milhões. A morte de George Floyd em 25 de maio foi o estopim de manifestações antirracistas em dezenas de países contra a violência policial. Informações inéditas de abordagem abusiva dos ex-policiais envolvidos no crime trouxeram novos elementos para a investigação. No início de junho, por exemplo, foram divulgadas as transcrições das imagens de uma câmera presa ao uniforme de Lane, que filmou toda a ação. Pelos registros, George disse 20 vezes que não conseguia respirar, mas teve as súplicas ignoradas. As frases foram apresentadas na corte pela defesa de Thomas Lane, que argumenta que o policial estava apenas seguindo as ordens de Chauvin, o policial mais experiente. A repercussão do assassinato trouxe à tona as discussões sobre alterações estruturais na polícia de Minneapolis. A proposta apresentada pela Câmara Municipal 1 mês após a morte prevê a substituição da polícia por uma nova agência, o Departamento de Segurança Comunitária e Prevenção da Violência. No dia 21 de julho, a Câmara aprovou uma série de medidas contra a violência policial, entre elas a proibição do estrangulamento e da contenção pelo pescoço, manobra que assassinou Floyd. Além de Minneapolis, outros governos também declararam que pretendem proibir a prática, entre eles os governadores da Califórnia e de Nova York. Da redação do Brasil de Fato em São Paulo, Daniel Lamir.
Obrigada, Daniel, pelas informações. Com certeza o Brasil de Fato continua acompanhando atentamente o desenrolar desse julgamento, inclusive nas eleições presidenciais dos Estados Unidos que estão próximas de ocorrer. Faltam menos de 100 dias. Pode ter certeza que nas próximas semanas esse tema vai aparecer aqui no Bem Viver. Voltando ao Brasil, tem mais um tema importante para tratar no programa de hoje. Na verdade, não é só hoje. Nos próximos dias, você vai acompanhar aqui no Bem Viver um especial sobre a água. Isso mesmo. O Brasil, de fato, preparou essa série para tratar do assunto que é fundamental. Parece que não é todo mundo que considera, né? Afinal, como a gente já noticiou por aqui, foi aprovado o novo marco do saneamento básico no Brasil, que viabiliza a privatização das empresas que fornecem água e tratamento de esgoto no país. Bom, vamos falar bastante desse tema nos próximos 5 dias. Hoje, o primeiro capítulo da reportagem vai direto ao assunto. Há 10 anos, a ONU determinava que o acesso à água e ao saneamento é um direito humano. A nossa repórter Lúcio Dré conversou com especialistas que contam por que o novo marco do saneamento básico não favorece a execução desse direito no Brasil. Vamos ouvir.
Quando
foi morar no Jardim Imburá, extremo sul da cidade de São Paulo, Kátia Marques soube que a água não era canalizada. Sem opção, a ida ao caminhão-pipa para encher baldes d'água se tornou parte de sua realidade. O que ela não imaginava é que mais de 5 anos depois, a situação ainda seria a mesma. Assim como Kátia, que é mãe de duas crianças de 7 e 13 anos, centenas de famílias do bairro sobrevivem sob as mesmas condições. Elas fazem parte dos 16% da população, aproximadamente 35 milhões de pessoas, que não têm acesso à água tratada no Brasil. Os números são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgados em 2019. Os poços de água não tratada estão em quase todos os quintais das casas do Jardim Imburá, no distrito Engenheiro Marcilac. Para não depender dos escassos caminhões-pipa da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, a opção de Kátia é utilizar a água do fosso para cozinhar e tomar banho. As consequências da ausência da água canalizada já afetaram diretamente a saúde dela e de toda a família.
Até os meus 13 anos, deu micose no corpo, começou a estourar feridas, que era a micose da água. Ah, pra gente viver aqui, fica ruim com essa água, a gente tenta brigar com a Sabesp para ver se eles trazem mais caminhão-pipa ou instalam nossa água. Só como sempre, eles dão uma desculpa, vai adiando, fica bem difícil.
Procurada, a Sabesp limitou-se a informar que o Jardim Imburá é uma área informal inserida na área de proteção e recuperação de mananciais. Em nota, a companhia disse que a atuação da empresa no local está condicionada à regularização da prefeitura e a licenças ambientais. O Brasil de Fato solicitou posicionamento à subprefeitura de Parelheiros, responsável pela região, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O cotidiano do Jardim Imburá é apenas um caso entre tantos da realidade brasileira que colocam em xeque uma resolução da Organização das Nações Unidas de 2010. Há exatamente 10 anos, a ONU declarou o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico como direitos humanos fundamentais. Apesar disso, o Brasil continua negando essa garantia a grande parte da população. Um levantamento do próprio governo mostra que até 2019, só 46% dos esgotos do país eram tratados. Edson Aparecido da Silva, do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, reforça a gravidade do problema. Ele pondera que houve avanços nas políticas da área a partir da criação do Ministério das Cidades em 2003 com o governo Lula. Nos últimos anos, porém, na opinião do especialista, houve uma piora a partir da redução de investimentos e extinção de instrumentos de controle social. Para ele, o novo marco do saneamento básico é a expressão máxima desse retrocesso. Sancionada por Jair Bolsonaro em julho, a Lei 14.026 de 2020 facilita a privatização dos serviços. Entretanto, experiências internacionais explicitam o fracasso da entrada da iniciativa privada no setor. O Instituto Transnacional, na Holanda, mostra, por exemplo, que de 2000 a 2019, 312 cidades em 36 países reestatizaram seus serviços de tratamento de água e esgoto, entre elas Paris, Berlim, Buenos Aires e La Paz. Para Edson Aparecido da Silva, a ideia também não deve dar certo por aqui.
O que vai acontecer no Brasil é que nós vamos ter dois movimentos. Vai ser um movimento de consolidação e ampliação da exclusão das pessoas que não têm acesso a serviços de saneamento no Brasil. E segundo, nós vamos ter, podemos ter uma explosão tarifária, como aconteceu, por exemplo, no setor de energia depois que foi privatizado.
Silva acrescenta que a entrada massiva do setor privado no saneamento significa o fim do subsídio cruzado. Ou seja, quando a estatal arrecada um valor maior do que precisa para oferecer os serviços em uma cidade e usa o excedente em outro município que não arrecadou o suficiente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Muito obrigada pelas informações, Lu. Como eu disse, esse é apenas o primeiro capítulo dessa série que nos próximos 5 dias vai ganhar espaço aqui no Bem Viver, ou seja, mais um bom motivo para não desligar do programa. Bom, você lembra que no início do Bem Viver eu prometi que ia ter dica de alimentação? Pois é, chegou o momento. Hoje vamos conhecer um pouco do poder do açafrão. A reportagem é de Juliana Gonçalves.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Cozinha. Muitos receberam o presente.
A planta que curava os doentes.
Viajou, viajou de navio.
Da Ásia para o Brasil.
Curcuma, 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 açafrão.
O açafrão é uma planta da família do gengibre, originária da Ásia. Sua utilização mais comum é na forma de tempero ou corante por conta de sua cor amarelo vibrante. É usado para colorir laticínios, bebidas e mostardas, sopas, molhos, pratos à base de feijão, batatas, couve-flor e até pães. Pode ser consumido fresco ou em pó. A planta é conhecida também como curcuma, sendo ingrediente básico do tempero indiano curry, que na verdade é uma mistura de especiarias. O açafrão tem grande número de compostos com ações benéficas ao organismo, com ação anti-inflamatória, antioxidante, antidiabética, antitumoral, antiviral, antibacteriana e antifúngica. Seus componentes têm papel fundamental de aumento do fator neutrófico, que é responsável pela multiplicação de neurônios e formação de novas redes e sinapses no cérebro. Além disso, tem potente ação antioxidante, que combate o excesso de radicais livres, causadores do chamado estresse oxidativo, que, por sua vez, está associado a doenças cardiovasculares.
Seus rizomas amarelos, corto só poente.
Nas feridas, animais doentes.
No verão, suas folhas verdes e imponentes.
No inverno, amareladas como estrelas cadentes.
Curcuma.
Alimenta Saúde é uma produção da Rádio Agência Brasil de Fato em parceria com o portal Saúde Popular. Produção e locução, Juliana Gonçalves. Sonoplastia, Jorge Maia.
Curcuma, açafrão.
Maravilha de dica, tudo anotado aqui para colocar em prática. Eu planto açafrão aqui no meu jardim, viu? A planta é super bonita, então não vou perder a oportunidade de colocar as informações que a Juliana trouxe em prática aqui na minha casa. Bom, o programa está chegando ao fim, mas eu prometi falar de cultura. O assunto agora é o reggae do Maranhão. Quem nunca ouviu falar, né? Pois é, o ritmo é muito forte no estado, tanto que fez a fama de São Luís e a Jamaica brasileira. Vamos ouvir mais dessa história na reportagem de Adriele Marcelino.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
A cidade de São Luís, no Maranhão, é conhecida como a capital do reggae no Brasil, ou simplesmente, a Jamaica brasileira. O ritmo é tão importante para os maranhenses que em outubro de 2002 uma lei instituiu o Dia Municipal do Regueiro, comemorado em 5 de setembro. O reggae maranhense é repleto de particularidades. Radiolas é o nome dado para as montanhas de caixas de som, semelhantes aos sound systems jamaicanos. Diferente do resto do mundo, o público do Maranhão curtia um reggae dançando bem juntinho, o tal do agarradinho. E os grandes hits, chamados de pedras preciosas, foram rebatizados como melôs, um encurtamento da palavra melodia. A diferença entre a Jamaica e o Maranhão está também nas origens africanas da população. Muitos dos escravizados que chegaram ao porto de São Luís no século XVIII embarcaram em Costa da Mina, hoje Costa do Marfim. Na mesma época, desembarcaram em território jamaicano mais de 500 mil escravizados originados da Costa do Ouro, atual República do Gana. Em tempos pré-coloniais, havia naquela região o Império Ashanti, que se estendia desde Gana até Togo e a Costa do Marfim dos dias atuais. Logo, pode ser que a população maranhense e a jamaicana sejam formadas por povos originários de um mesmo império africano. Há várias teorias sobre como o reggae chegou até o Maranhão. Segundo relatos de maranhenses, na década de 70, o estilo veio pelas ondas de rádio caribenhas, que traziam também estilos como calypso e o zouk. Outra teoria é que os marinheiros desembarcavam no porto de São Luís e utilizavam os discos de reggae como uma moeda de troca. É o que explica Frank Rabelo.
Alguns falam que os marinheiros trouxeram alguns discos, e entre eles reggae. E por aqui faziam permuta por bebidas e até por lazer individual.
Mas para Ademar Danilo, o curador do Museu do Reggae no Maranhão, a explicação de como o estilo chegou é um mistério que não precisa de resposta.
Nós não sabemos quem, quando,
como e nem por que o reggae chegou aqui. Só sabemos o onde, que é aqui. Há várias lendas, várias tentativas de explicar. Eu, pessoalmente, considero que não é nenhum problema não existir essa certeza. Cultura não é matemática, não precisa ser exata. O que se sabe é que nós estamos às bordas de fazermos 50 anos de reggae no Maranhão. E esse supremo mistério é parte da nossa cultura reggae em São Luís.
Na década de 70, se popularizam as festas na periferia com o ritmo arrastado. Nos anos 90, o reggae começa a dominar as rádios maranhenses. O programa de maior audiência do estado era sobre o ritmo e apresentado por Fauzi Baidum, o vocalista da banda Tribo de Jah. Foram em festas na periferia que Ademar conheceu o estilo e adotou ele para a sua vida toda.
Quando eu tinha entre 13 e 14 anos, eu comecei a frequentar os clubes de festa da periferia do meu bairro, em São Luís. Já tocava reggae nesses lugares. Então, de lá pra cá, eu me aprofundei bastante nessa cultura que prega a paz, o amor e a harmonia, mas também mostra que somente com a luta poderemos chegar à paz e ao amor e à harmonia. Fui pioneiro do reggae na televisão e na internet, desenvolvi pesquisas e, auge dos auges, fui convidado pelo Museu Bob Marley a dar palestras sobre reggae para jamaicanos na Jamaica, com a família de Bob Marley me esperando na porta do museu.
O movimento reggae do Maranhão trata-se de uma história de resistência. Durante muitos anos, os regueiros foram alvo de preconceito e reprimidos pelo Estado, conforme relata Ademar.
Durante mais de 40 anos, o poder público reprimiu e discriminou o movimento. Hoje, com a mudança da orientação política no estado e a mente aberta do governador Flávio Dino, o poder público reconhece, respeita e estimula a cultura reggae no nosso estado.
Mas e aí? Com tantas particularidades, o ritmo é da Jamaica ou é de São Luís? De onde é o reggae?
Na verdade, o reggae hoje é mundial. Desde 2018, a Unesco titulou o ritmo como Patrimônio Cultural da Humanidade. Bob Marley profetizou um dia: o reggae vai cobrir a terra como a água cobre os mares, do Alasca ao deserto do Saara, do Japão a São Luís do Maranhão.
Da Rádio Brasil de Fato, Adirelle Marcelino, sob supervisão de Lucas Weber.
Infelizmente não dá para dançar o reggae maranhense nesse momento de pandemia, né? Porque uma das características da dança é o agarradinho, não é o momento. Mas fica aí a dica, quem sabe depois da pandemia a gente não volta a dançar todo mundo junto, né? O Bem Viver desta terça-feira vai ficando por aqui, mas eu espero você amanhã, quarta-feira, para mais uma edição do programa, às 11 horas, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. No mesmo horário, a gente está no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras numa grande rede que se estende em diferentes municípios e em diversos horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Michele Carvalho e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para mais uma edição do programa. E a gente vai estar te esperando, não vai perder.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.